בעזרת השם, דף קכ"ח ב', צטטת שבא הבת רלה פסוע ואיבין זונו ודף שלום עליכם. סתם אז דף קכ"ח א' עמוד ב', נא סגונדה ניה ג'יבשו, איבא אלו פרונטנה וסביוס. ארץ ישראל, שבטים איפלוג, עודים על עיקר כף גברי איפלוג. כאילו דתך את ישראל פוי ג'וויג'ידה, אין טרנסטריבוס, כמו איך פייסת ג'וויזם? סירה כי כדה חז'ם וכדה טריבו פוי פרופורציונאו, ao número de pessoas dessa tribo ou não. Pode ser que uma tribo pequena recebeu uma região maior, uma tribo maior recebeu uma região menor. Como fica isso? Tashma, começamos com o Kuf Bet em cima. Fala numa prova, Ben Arav Ben Ameat. Parece do Pasuk, Ben Arav Ben Ameat, que a região que cada tribo recebeu independe do número de pessoas. Pode ser uma tribo maior que recebeu uma região menor e vice-versa. ואותניה, פאלה גברם אותרה פרבדה, אותרה ברייתה, עתידה ארץ ישראל שתתחלק לשלושה עשר שבטים. דפוי זה הבין את שמאשיח, התכה את יזכה ועשית שביג'י עם טרזי פארצ'יס, שבתחלה לא נתחלקה אלא לשני עשר שבטים. הנה את כג'י יהושע, שאינו זה תכה את יזכה ודוזי פארצ'יס, דוזי חיג'ויס. ומוזית הנה פורקי טרזי פארצ'יס לסקוונסיה. ולא נתחלקה אלא בכספים. E a divisão da terra levou em conta o valor da propriedade de cada um. Agora eu explico o que significa isso também. Shneimar ben arav ben ameat do pasuk. Amar Abidá, Seab e Yehudá, Shave Hamesh Seim Bagalil, fala Abidá que um volume de cereais da região de Yehudá varia 5 vezes mais o mesmo volume que vem da região do Galil. Então tinham várias diferenças de valores entre as regiões. E a divisão da terra levou em conta os valores. E agora eu vou explicar. Verônica Halka Ela Begorá. A terra de Israel foi dividida através de um sorteio para cada tribo. Shneimar, Ach Begorá, como diz o Pasuk. Verônica Halka Ela Beurim Betumim. Também Urim Betumim participou dessa divisão do sorteio da terra. Shneimar, Alpi Agorá. Que o Pasuk diz Alpi, ou seja, que perguntaram para os Urim Betumim. Os Urim Betumim eram aquelas pedras místicas que o Kohen Gadol vestia. Como é que foi exatamente o sorteio? Elazar Minubash Urim Betumim. Elazar, filho de Aaron, Elazar agora era o Kohen Gadol, ele estava vestindo as 8 roupas do Kohen Gadol, inclusive os Urim Betumim, as 8 pedras, as 12 pedras. Yehoshua Bechol Yisrael Omdim Lefanav. Yehoshua e o resto do povo estavam lá na frente de Elazar. Vekalfish Shvatim Vekalfish Tchumim Unachim Lefanav. Na frente de Elazar tinha uma caixa com papéis com os nomes das 12 tribos e uma outra caixa com o nome das 12 regiões da terra de Israel. Ramechaven Beruach HaKodesh. Veomer, Elazar, por inspiração divina, dizia Zvurun Ole, Tchumaku Oleimo. Ele dizia antes do sorteio, Zvurun vai ser sorteado agora. E com ele a região de Tchumaku, próxima à região de Aku. Terav Bekav Yashvatim, ele misturava os papéis das tribos, Velabia do Zvulun, e Zvulun era sorteado, Trav Bekaf Shel Tchumim, ele misturava os papéis das regiões, Velabia do Tchumaku, e como ele tinha previsto, saiu a região de Tchumaku. Vehozeru Mechavem Beruach HaKodesh. Elazar outra vez falava por inspiração divina, Vemer Naftali Ole, Vetchum Ginosar Ole Emo, Naftali vai ser sorteado, com ele a região de Ginosar, Trav Bekaf Shel Shvatim, Velabia do Naftali, Trav Bekaf Shel Tchumim, Velabia do Tchum Ginosar. E realmente Naftali era sorteado com a região de Ginosar. E assim aconteceu no sorteio das outras tribos também, para que o povo se convença que Hashem estava dirigindo esse sorteio. Acontecia isso, que Elazar previa quem ia ser sorteado e depois o sorteio acontecia como ele tinha dito. Velo que Halukah shel Olam Hazeh, Halukah shel Olam Haba. E fala a Braita que a divisão da terra na época de Yeshua foi diferente da futura divisão da terra depois da vinda de Mashiach. Olam Hazeh Adam Yeshlo Sadelavan Enos Sadepardes. Sadepardes Enos Sadelavan. Na época de Yeshua, pode ser que uma pessoa receba um campo para plantar cereais, não para plantar árvores, ou vice-versa. Olam Haba Enech HaKolechad V'chad She'enlo Ba'ar Ba'shvira U'ba'emek. Depois da vinda de Mashiach, cada pessoa vai ter pelo menos um pouco de cada terreno, cada tipo de terreno. Shneimar do Pasuk, Shar Reuven Echad, Shar Yehuda Echad, Shar Levi Echad. O Pasuk diz que todas as tribos vão ter as mesmas qualidades de terreno, os mesmos tipos de terrenos. HaKadosh Baruch Hu mechalek lehem be'atzmo. Depois da vinda de Mashiach, Hashem próprio vai dizer o que cada um merece na terra de Israel. Shenemar do Pasuk, ve'ele machlekudam leum Hashem. O Pasuk fala que Hashem que vai dividir a terra. E cumprimenta que a Gemara Ketan emiat, que b'itchel lo nitchalkar ele shnei mazar shvatim, shomer al shvatim yifu shmei mina. Vamos lá, que nessa brenda se vai a prova para responder a questão original. A questão original era, será que a terra de Israel foi dividida para as 12 tribos? E cada tribo recebeu uma região proporcional ao número de pessoas da tribo ou não? Você vê da Breta que não. A Breta diz que as regiões foram divididas depois do sorteio aconteceu. Então pode ser uma tribo maior que recebeu uma região menor ou vice-versa. Amar Mar falou, a Breta diz: depois da vinda de Mashiach, fala a Breta, a terra de Israel vai ser dividida em 13 partes. E da Chleman, temos 12 tribos só. Quem é que vai receber a 13ª parte? Amar Rav Chisda Lenassi, fala Rav Chisda que o Mashiach vai receber. Dichtiv do Pasuk, a Ovedair, e Avdu Mikol Shevtei Yisrael. Explica Rav Chisda do Pasuk, a Ovedair, aquele que vai ter que atender as demandas do público é o Mashiach. E Avdu Mikol Shevtei Yisrael, em retribuição a isso, cada uma das tribos vai dar parte do seu terreno para o Mashiach. Amar Rav Papa Rabai, pergunta da fala para Abai. Eima rungar be'alma. Ou seja, do Pasuk, fala Rafa, pode explicar diferente? Não se vê claramente que o Mashiach vai receber territórios? Pode ser que, assim como o Mashiach tem que atender as demandas do público, o público vai atender as demandas dele, vai servir ele, etc. Não, não pode ser que essa explicação do Pasuk, de tipo por causa de um outro Pasuk, vai notar lá na cima, miseu, miseu, entre uma da coisa de Lakhuzatai. O Pasuk diz, anotar lá na cima, miseu, miseu. Já fala Abai que o Mashiach vai receber de cada tribo parte do seu território. Uma A Breta disse antes que a divisão da terra levou em conta o valor de cada uma das propriedades que cada um recebeu. Shirimar ben Arav ben Ameat. Fala Lemai, como exatamente isso aconteceu? Ilema lechufra besane, atu bechufta neaskina. Será que o que a Breta veio dizer é que uma pessoa recebeu, digamos, um território que vale 10 mil? Outro recebeu um território que vale 5 mil. Então esse que recebeu um território de 10 mil tem que pagar 5 mil ao outro. Será que é isso? Mas que não, isso seria uma tolice por parte desse que recebeu um território pior. Porque é claro que um território que vale mais, a longo prazo vai dar muito mais lucros do que um território que é de melhor, de pior qualidade. Então fala com certeza, os dois territórios valem a mesma coisa. Eis que recebeu um território melhor, recebeu um território menor, que vale 10 mil. Eis que recebeu um território pior, recebeu um território maior, que também vale 10 mil. Então o que a Breta veio dizer é outra coisa. O que a Breta veio dizer é, digamos que tem um campo de alguém próximo a Jerusalém. O campo vale mais por causa dessa proximidade a Jerusalém. Então, se vamos ignorar essa proximidade, o campo das duas pessoas vale 10 mil. Esse que recebeu um campo maior, recebeu um campo pior, e assim por diante. O valor é o mesmo por si só, mas essa pessoa recebeu um campo que por si só vale 10 mil, mas vale 5 mil a mais, porque é próximo a Jerusalém. Então fala Breita, esse que recebeu esse território próximo a Jerusalém tem que pagar os 5 mil a esse que recebeu um território longe de Jerusalém. Que também como os sábios discutiram sobre isso, Rabinésio, Omer, Bexafim e Lua. Fala Rabinésio exatamente isso. Revisando. Duas pessoas receberam dois territórios. O valor desses dois territórios por si só é igual. Mas um deles recebeu um território próximo a Jerusalém. E por isso esse território vale 5 mil a mais. Então ele tinha que pagar os 5 mil para esse que recebeu um território que vale 5 mil a menos, porque está longe de Jerusalém. Assim fala Beleza. Yeshua, Yeshua discute, Beikar Kaelua. Fala Yeshua que vamos levar em conta o valor final do território. Não o valor do território por si só, mas quando o território vale por estar próximo a Jerusalém. Ou seja, vamos levar em conta o valor final. Se uma pessoa recebeu um território próximo a Jerusalém, então ele recebeu um território menor que vale também 10 mil. Esse que recebeu um território longe de Jerusalém, recebeu um território maior que também vale 10 mil. Então, para Yoshua, o valor final de cada território era igual. E qual vai ser o tamanho do território vai depender de quão próximo a Jerusalém está e quão boa é a terra. E a Bíblia diz que a distribuição da terra foi feita através do sorteio. Shinemar Ach Bagorá, do Pasuk, que fala isso, Ach Bagorá. Tala fala, Ach Bagorá. Por que essa palavra Ach? Somente com o sorteio. Segundo a Tala fala, Ach, veio limitar. Me Yatsu Yoshua Vekalev. O que a Bíblia veio dizer é que se a Torah quiser falar que tem que sortear, Tala teria dito Bagorá. O Pasuk fala, Ach Bagorá, somente. Limita e dizer que não todos foram sorteados. Todo o povo foi sorteado, com exceção de Yoshua Binun e Kalev Benefune. Lemai, o que significa isso? E Lemadilo Shakur Klal, vamos dizer que Yoshua e Kalev não receberam nada na terra de Israel através do sorteio? Arashta de Lav Dido Shakur, Dido Mibaya. Vimos já, nos anos passados, que os 10 espiões, os 10 meraglim que falaram mal da terra, perderam a porção deles na terra. Quem recebeu a porção deles foi Yoshua Binun e Kalev Benefune, que falaram bem da terra. Também eram dos Meraglim. Então, se Yoshua Binun e Kalev Benefune receberam porções da terra de Israel que eles não tinham direito pessoal, receberam essas porções porque falaram bem da terra, porque mereceram, então é óbvio que eles continuam recebendo o que eles têm de direito pessoal. Se eles receberam porções dos outros, é óbvio que eles têm direito de receber por direito pessoal a porção deles. Ela chegou na tuba agora. Ela o Piachem, que a Brenda veio explicar do Pasuk, é que Hashem próprio disse o que Yoshua e Kalev vão receber na terra de Israel. Eles não foram sorteados. Yoshua dirtiv Yoshua do Pasuk, a Piachem, Tatnulo Etair, Hashem Shaar, Tinatzera, Pabarefraim. O Pasuk diz que a Piachem, Hashem disse que Yoshua não vai receber na montanha de Efraim. Ele não foi sorteado. Viramos a página. Pergunta-me: o pasuk de Yoshua chama essa região de Timnat Serach. O pasuk do Shoftim chamou essa região de Timnat Heres. Por que essa diferença? Amar Rabbi Elazar, Bechilá Perotel Ki Heres, Ubasou Perotel Masrichim. Fala Rabbi Elazar, antes de Yoshua receber esse terreno, as frutas eram ruins, como se fosse barro. Depois que Yoshua recebeu o terreno, por causa dos seus méritos, as frutas ficaram tão boas, tão ricas e gordas, que tinham que ser colhidas rapidamente para não estragar no campo. E tão suculentas que eram as frutas. Vem cá de árvore daqueles que dizem, explicando diferente, que originalmente as frutas não se conservavam bem, depois que Yoshua recebeu esse território, as frutas se conservavam bem, como o barro que se conserva bem. Kalev dichtiv chasa, Kalev diz o passo, etnu le Kalev et Hebron kasher diber Moshe, veresh misham et shlosha bnei anak. E a continuação fala, etendo, que Hashem diz que vai dar para Kalev essa região de Hebron. Então, Kalev não foi sorteado, porque Hashem diz o que ele merece receber. Hebron Irmiklata. E como você pode dizer que Kalev recebeu Hebron? Hebron era uma das cidades de refúgio. A pessoa que lá ali não foi Rotzer, Bishgagá, ele matou alguém acidentalmente, tinha que se refugiar nessa cidade. E uma das cidades de refúgio era Hebron, que os Levi moravam lá com esse pessoal que se refugiou. Então não pertencia a Kalev, a Marabai. Parverá, Dirtir, Betzadeir, Betchatzeria, Natnu, Lekalev, Benefune, Beachuzatou. Fala bem que Kalev recebeu os arredores de Hebron, como diz o Passu. Que ele recebeu os campos em volta, os pátios em volta, etc. Começamos a Mishnah, Matniti. Echada ben, Echada bat ben achala. Fala Mishnah o que não dá para entender. Tanto o filho quanto a filha herdam. Ela, porém, Shabeno terpishnaim, Benechsea av, Venuno terpishnaim, Benechsea. Só que o quê? Se o pai falece e deixa um filho primogênito, esse filho primogênito recebe porção dupla da herança. O pai faleceu e deixou um filho primogênito, um Bechor, e um filho comum, a herança é dividida em três partes. O primogênito recebe duas partes. O filho comum recebe uma parte só. Por isso é só se o pai falece, mas se a mãe falece, todos recebem porções iguais. Vimos a fonte dessa lei, faz alguns da PIM do Passuco. Não dá para entender o que a Mishnah conecta entre essas duas leis, o que a Mishnah fala no princípio que tanto o filho quanto a filha herdam. Outra lei fala a Mishnah, e quando o pai falece, as filhas, mesmo que não herdam, se o pai deixou filhos, mas as filhas têm dinheiro de se sustentar dos imóveis da herança desse pai. Porque o pai se compromete a isso na Ketubá, antes do casamento. Já se a mãe falece, essa lei não se aplica. As filhas não têm direito de se sustentar dos imóveis que a mãe deixa de herança, porque a mãe não escreveu a Ketubá, não se comprometeu a isso no casamento. Fala na Mai Echada Ben Ve Echada Baden Nachala. O que a Mishnah veio dizer? Tanto o filho quanto a filha herdam igual a herança. E lema de arte que a Dade, se vamos dizer que todos dividem a herança, também as filhas recebem. Hatna ben kodem labat. Vimos essa lei anteriormente, primeiro Mishnah do capítulo, quando eu disse ben kodem labat. Ou seja, se a pessoa falece, deixa filhos e filhas, os filhos herdam, não as filhas. Então não pode ser que isso que a Mishnah veio dizer. Amar Rav Nachman Bar Yitzchak, falou Rav Nachman Bar Yitzchak, achi que amar, echad haben vechad habat, notlim baraui ki bamuchzak. Fala Rav Nachman Bar Yitzchak, que se a pessoa falece e deixa filhas, as filhas têm direito de herdar como os filhos herdariam. Tanto o que o pai tinha na hora do falecimento, tanto que ele tinha direito de receber. Então ele tinha direito de receber algo, não tinha recebido e faleceu, as filhas recebem, como se fosse que os filhos, que são os herdeiros, a mesma situação se aplica às filhas. Manamitanina. Já sabemos disso da Mishnah passada. Benot lofrad, natlu shlosha chalakim benachala, chalek avim sheyam yotzei mitzrayim, chalkoi mechav benichse hefer. Vimos na Mishnah anterior que Tzlofrad faleceu com 5 filhas. As filhas receberam o que Tzlofrad, o pai, tinha na hora do falecimento, e o que ele tinha direito de receber, mas não tinha recebido. Elas receberam também a porção que Tzlofrad tinha direito de receber na terra de Israel, que é referente ao pai dele, Hefer. Hefer faleceu, e ele tinha direito de receber parte da terra de Israel. Ele faleceu, Tzlofrad tinha direito de receber. Tzlofrad faleceu, as filhas receberam. Então se vê que as filhas de Tzlofrad receberam o que ele tinha na hora do falecimento, e o que ele tinha direito de receber do pai dele. Então já sabemos dessa lei. Por que a Mishnah tem que indicar isso de novo? Veod, mas ela, outra pergunta. Não pode ser que isso que a Mishnah veio dizer, porque isso não tem nenhuma conexão ao porém, ao ela, que a Mishnah fala na sequência, no caso que o filho é primogênito e a mãe faleceu. Não tem nada a ver. Então não pode ser que isso que a Mishnah veio dizer. Ela, marafá, por isso fala, papá, que a Mishnah veio dizer. Echada ben vechada bat, notlim, chelek babechorá. Fala para o que a Mishnah veio dizer, é que se, digamos, Reuven falece e deixa filhas, e depois Avraham, o pai de Reuven, falece. Então, no caso, Reuven era primogênito, era Behor. Ele tinha direito de receber da herança do pai porção dupla. Ele faleceu, depois o pai dele faleceu. As filhas dele recebem essa porção dupla. Isso que a Mishnah veio indicar, fala Papa, que essas filhas recebem o que o pai deixou de herança, o que o pai tinha na hora do falecimento. E se ele tinha direito de herdar o pai dele, então, depois o pai dele faleceu, depois Abraão faleceu, Reuven receberia a porção dupla, Reuven também já tinha falecido. Então as filhas recebem essa porção dupla, como se fosse que Reuven deixou filhos. Será que isso que a Mishnah veio dizer? Ana Mitarina, também a Mishnah passada já disse isso, Beshah, Bechon, Otel, Shnei Halakim. O Mishnah passada disse que Tzlofrad deixou as 5 filhas e Tzlofrad era primogênito do pai dele, Hefer. Então as filhas receberam o que o pai deixou de herança, a porção do pai na terra de Israel e porção dupla da herança de Hefer, do pai dele. Se Tzlofrad estivesse vivo, ele receberia a porção dupla da herança do pai dele na terra de Israel. Ele faleceu, então as filhas dele recebem. Então já sabemos essa lei. Por que a Mishnah tem que indicar isso de novo? Veod Maela, e também isso não tem nenhuma conexão com o caso da sequência, se porém que a Mishnah fala, no caso que o filho é primogênito e a mãe faleceu. Ela amara abaixo, por isso fala na baixa, e que é mais o que a Mishnah veio dizer. Chad ben, ben abanim, ve chad bat ben abanot, ima mari erash kol nechassad varav kaimin. Ou seja, o pai está prestes a falecer, e disse: esse filho vai ficar com toda a herança. Ele tinha mais filhos. Ou se ele estava deixando filhas. Ele diz: essa filha vai receber toda a herança. Isso funciona? Então, isso que a Mishnah diz é: fala, acho que não tem diferença entre o caso de filhos e filhas. O pai pode dizer: fulano vai receber tudo ou fulano. Mas quem marca? Como qual opinião vai? Isso que é Rabbi Yochanan ben Broca. Isso vai como Rabbi Yochanan ben Broca disse na sequência dos Dapi. Haktana Lekamah, porém a Mishnah já disse lá: Rabbi Yochanan ben Broca omer, ima mara mishe raui leorshot varav kamin, a mishin raui leorshot varav kamin. Exatamente essa lei. Vamos entender melhor na sequência o que significa tudo isso. Mas a Mishnah na frente já diz a opinião de Rabbi Yochanan ben Broca, porque a nossa Mishnah vem indicar isso. Vehiteima kastam lan, que era Rabbi Yochanan ben Broca. Talvez a nossa Mishnah venha fixar a lei como Rabbi Yochanan ben Broca. Temos uma Stam Mishnah, uma Mishnah que não tem o nome de nenhum sábio, e vai como a opinião de Rabbi Yochanan ben Broca. Então, a nossa Mishnah venha fixar a lei. Ele falou, mas que não. Stam, lachadach machloketi. A nossa Mishnah diz essa lei, e seria uma dica para o que disse Rabbi Yochanan ben Broca conforme a Vashti. Mas depois, a Mishnah vem isso nesse debate. Aqui alguns da PIM, vamos ver. Então temos a situação de Stam, que a Mishnah fala a lei de Rabbi Yochanan ben Broca sem nem ensinar o nome dele, e depois o debate de Rabbi Yochanan ben Broca e Chachamim. Stam e Chachamim, Machloket, e não Lachaki Stam. E a regra num caso desses é que a lei não é automaticamente como Rabbi Yochanan ben Broca, quando a Mishnah fala a lei dele e depois vem ensinando o debate. Se fosse o contrário, que a Mishnah primeiro fala o debate entre Rabbi Yochanan ben Broca e Chachamim, depois menciona numa outra Mishnah a lei de Rabbi Yochanan ben Broca sem o nome de nenhum sábio, aí a lei fica com Rabbi Yochanan ben Broca. Mas o oposto não, se a Mishnah fala a lei de Rabbi Yochanan ben Broca sem o nome de ninguém, e depois menciona o debate, a lei não é automaticamente como ele. Então por que a nossa Mishnah mencionaria a opinião dele, se a Mishnah na frente já diz qual é a opinião dele? Veod, Maela, outra pergunta, pergunta de antes. O que isso teria a ver com o caso da sequência do porém? O que tem a ver esse caso que a pessoa diz que fulano vai receber toda a herança com o caso que a mãe falece e o filho primogênito não recebe porção dupla? O que tem uma coisa a ver com a outra? Ela é Marbarabashi, por isso fala Marbarabashi. Ah, que é mais que a Mishnah me diz. Echad aben vechad abat, shavim benichse haem, u benichse haaf. Fala Marbarabashi que não tem diferença se o pai falece e deixa só filhas ou a mãe falece e deixa só filhas. Essas filhas têm direito de herdar como se elas fossem filhos. Não tem nenhuma diferença. Ela, com exceção de uma coisa. Se a pessoa falece, deixa um filho primogênito, então o filho primogênito recebe porção dupla da herança do pai. Mas se a mãe falece, esse filho primogênito não recebe porção dupla. Ele recebe igual aos outros. E as filhas não têm essa lei, mesmo que a pessoa falecer e deixou filhas, todas as filhas recebem a mesma coisa. Isso fala que nós paramos aqui por hoje, não perca amanhã, vamos ver uma situação interessante. Como é que aconteceu que Yaakov Avinu, ele tirou os direitos de primogênito de Reuven e deu a Yosef. Vamos entender melhor isso com muito mais no próximo. Até mesmo, Baruch Adonai Olam, amém, amém.